dia, boa tarde ou boa noite, estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 81, é isso mesmo, mais uma edição nessa semana e muito especial. Mas antes de apresentar aqui o nosso convidado, né, que vai trazer muitas informações do mundo da Fórmula 1 na Austrália, vamos divulgar o Instituto Ingo Hoffmann. Acesse ingohoffmann.org.br. Lembrando que são dois F's no Hoffmann e dois N's ao final do nome. Ajude uma criança a ter esperança, o Instituto, mantido pelo decano segundo campeão da Stock Car. E mais uma vez lembramos, hein? A edição 38 do podcast Fórmula Full tem uma entrevista de 1h20 com o Ingo Hoffmann, que contou coisas que, olha, ninguém imaginava. A maior entrevista que eu já vi até hoje do Ingo é nossa. Bom, nossos contatos, nosso site é o formulafull.wordpress.com, nosso e-mail, mande sua mensagem, sua sugestão ou crítica, formulafull1@gmail.com. No Facebook você encontra grupo e página Fórmula Full, e assim como o Twitter, o @DanielGimenez79. O Instagram é @FórmulaFull. E temos também grupo no WhatsApp, tá? Um grupo off-topic e um grupo de assuntos relacionados apenas ao automobilismo. Então manda, né, a sua mensagem pelo Facebook para mim, Daniel Gimenez, para o Wellington Leal, para o Gustavo Full ou para o Jarbão, né, o nosso especialista em NASCAR, pedindo para ser adicionado ao grupo, né, aos grupos na realidade, e você vai fazer parte dessa conversa aí que todo dia está muito agradável, tá bom? Um oferecimento do Seb Taticoc de Araçatuba. Novos alunos inspiram uma nova escola, conheça o sistema Grow Up. Então vamos, né, receber o nosso convidado de hoje, ele que esteve nos bastidores do Grande Prêmio de abertura da temporada na Austrália, né, esteve lá em Melbourne, circulando pelo paddock, pelos boxes, grande Felipe Yamashita, seja bem-vindo.
Valeu, Daniel, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, literalmente do outro lado do mundo, de Melbourne, na Austrália, e tamo aí.
É isso daí, cara. Então, antes de mais nada, né, Felipe, eu já lhe conheço, né, fui seu professor lá na Escola Alegria de Saber, Coque Japão, né, conheci você com
bons 14 tempos.
Anos, né, cara, muito tempo, né?
Bons tempos.
E, Felipe, se apresenta aí pro pessoal, né, o que você faz, né, o que você tá fazendo aí na Austrália, você é estudante, tá jogando futsal, né, que você jogava muito lá no Japão, e desde quando você é apaixonado por automobilismo, cara?
Bom, acho que começando pela minha paixão pelo automobilismo, começou desde quando eu era pequeno, né? Meu pai, desde 90, eu nasci em 91, então assisti um pouco, me lembro um pouco em 94, 95, até quando a gente mudou pro Japão. E acho que minha paixão começou aí, né? Eu fui em Suzuka, já tive em Suzuka algumas vezes, já com meu pai, com minha família, com você até em 2006, se não me engano.
Isso.
E acho que foi a última vez que eu fui no Japão. Daí, quando eu vim pra Austrália no primeiro ano, eu cheguei aqui uma semana antes da Fórmula 1, da Albert Park. E mesmo estando no Japão, eu já tinha comprado o meu ingresso pra corrida pela internet. Quando cheguei aqui, só foi retirar o ingresso na banquinha lá em Albert Park mesmo. E foi, pra mim, foi, tipo, realizando um sonho naquela ocasião. A gente invadiu a pista no final da corrida e pôde ficar na frente do pódio e foi uma experiência única. Pensei que nunca ia viver aquela experiência again, de novo. Fazem 4 anos já que eu estou aqui no Japão, na Austrália. Sou estudante, estou estudando, como que fala? Business, agora. Trabalho como personal trainer na Universidade de Melbourne, fazem 2 anos já. E é isso por enquanto. Estou estudando, trabalhando, vivendo meu sonho aqui na Austrália, né? Do outro lado do mundo.
Que bacana, cara. Então essa oportunidade de você ir para a Austrália, né, foi de início um intercâmbio, correto?
Eu já tinha na minha, como se fala, nos meus planos em mudar de país. Eu não estava muito feliz no Japão. Queria buscar alguma coisa diferente, sabe? Que não seja a rotina de fábrica no Japão. Daí eu pensei em voltar para o Brasil, fazer universidade, mas eu não sabia o que eu queria fazer naquela época. Daí eu optei por tentar na Austrália e estudar um pouco de inglês e tentar ficar o máximo até o governo me expulsar daqui praticamente. E por isso que tô aqui até hoje.
Tá. E nesse tempo todo aí, como que é o processo de visto, cara? Você sempre tem um visto de estudante, você já tá planejando um visto de residente? Se você encontrar emprego aí, você tem essa autorização? Como é que é, cara?
Então, visto de estudante funciona assim, você tem que estar sempre matriculado com um curso aqui na Austrália, sabe? Um curso que tem que ser no mínimo 20 horas semanais. Você pode trabalhar só 20 horas semanais também, o que é bom e ruim ao mesmo tempo, não tem como juntar muito dinheiro, mas tem como você curtir a vida também, né? Porque você trabalha 20 horas, estuda 20 horas e fica com tempo livre pro resto do dia, essa semana. O trabalho, eu tava conversando com meu chefe lá e tudo mais, com visto de patrocínio, porque eles oferecem esse visto aqui também, e seria um contrato de 2 anos com o mesmo empregador. O único, você teria que trabalhar no mínimo de 2 anos para esse empregador, daí depois desse tempo você poderia aplicar pelo visto permanente.
Ótimo, né? Você então agora, né, com 25 anos, tá? Você teve esse contato, né, com esse mundo da Fórmula 1 diferenciado. Mas fala pra gente, cara, como foi essa promoção que você ganhou, né? Foi pelo Facebook, ô Felipe?
Foi pelo Facebook. Eu curto a página da Mercedes-Benz Austrália. E acho que foi 1 semana e meia, 2 semanas antes da Fórmula 1, eu vi essa promoção na página deles. Que tava falando praticamente, descreva sua paixão em 25 palavras ou menos pela Fórmula 1 e concorra a uma experiência única na Fórmula 1. Daí, nesse dia, eu pensei, não tem nada a perder, só vou tentar, só. Daí eu mandei essa minha frase que, como eu já tinha falado pra vocês, foi baseado nessa frase em português, que sangue na veia de mano corre e tira racha. Baseado nessa frase que eu trabalhei um pouco nela, prolonguei até 25 palavras e acabei ganhando.
E a tua surpresa em receber essa notícia?
Nossa, quando a Zara, que é a representante de marketing da Mercedes, me ligou, eu não tinha nem palavra, meu coração começou a bater bem mais forte. Eu acho que aquela frase acabou descrevendo o meu sentimento quando ela me falou. Meu coração começou a bater mil, eu comecei a imaginar conhecendo os pilotos e tudo mais, sabe? E uma sensação que não tem como descrever. Tá muito feliz naquele momento.
Eu imagino, né, o que você sentiu. E me conta agora, cara, essa promoção, ela dava direito ao quê? Como que era essa programação? Eram os 3 dias, você ficava nos boxes um tempo, você só visitava, você ficava no paddock com a equipe ou numa área de hospitalidades? Como que era, cara?
Então, o que já estava incluso nesse pacote, eu li o e-mail dela, tá falando que seriam só os 2 dias, sábado e domingo, no como que fala? Numa localização deles com hospitalidade, por 2 dias, tudo pago, com 3 noites no hotel, um dos hotéis mais chiques aqui de Melbourne, e tudo incluso. Eu não sabia o tour pelos boxes estava incluso também. Essa ela me disse no sábado, antes de eu ir embora no sábado, ela falou que a gente teria essa oportunidade de ir pros boxes no domingo. Daí quando ela me disse isso também, eu fiquei muito, muito ansioso pra saber o que que era, né? O que incluía nesse tour. E praticamente o que estava incluso foi 3 noites no Westin, Melbourne. Como falei pra você, um dos hotéis mais elegantes aqui de Melbourne. Dois dias nesse lounge da Mercedes, na Albert Park, tudo incluso, e o transporte entre o hotel até o circuito também estava incluso.
Que bacana, cara. E para você, assim, meu, como fã, né, que eu sei que você é, como foi estar curtindo esse mundo da velocidade por dentro dele, né, digamos assim? Ou seja, o que você viu e sentiu ali dentro que o fã tradicional, aquele que vai na arquibancada ou pela televisão, não vê, Felipe?
Uhum. Eu acho que foi tipo até o membro do time da Mercedes estava falando pra gente que aquele passe que ele tava dando pra gente não tem dinheiro no mundo que pode comprar. Entrando no paddock lá na parte de trás dos boxes, você tem que ser da mídia, família ou membro da equipe, o que me fez sentir muito especial naquele momento, né? E depois do portão que a gente passou, é a imagem que eu só tinha visto na televisão até hoje. Sabe, pro lado esquerdo tava os escritórios das equipes, os caminhões e tudo mais, e pra direita tava as entradas dos boxes, né? E como ele falou pra gente, tava na ordem do Mundial de Construtores do ano passado, né? Ou seja, a McLaren, a Mercedes, Ferrari, Red Bull e tudo mais. E foi tipo, como eu falei pra você, vendo só pela televisão. Só estando lá pra saber o sentimento que eu tive quando percebi que não era só na televisão. Eu tava vivendo aquilo mesmo.
É, realmente deve ser algo sensacional, né? Eu já estive em eventos trabalhando como jornalista, né, de festivais de Fórmula 1 também, não oficiais da FIA. Já estive no WEC, eu sei bem aquela de você ver ali os pilotos, né, cara? Você sentia uhum. aquele mundo que era apenas algo pela televisão, né? Uhum. E a Fórmula 1 até hoje, essa sensação que você teve de andar no paddock ali, nos boxes, sendo Fórmula 1 em si, né, até hoje eu não tive, cara. Eu fico curioso pra saber como que é o burburinho aí no meio.
Uhum, acho que você estaria nas nuvens. Né? Quando você andar pelo paddock, vai ser um sentimento que, como eu te falei, né, é diferente. Você vendo... Porque até então, Fórmula 1, a gente pensa que eles são, tipo, deuses, sabe? E vendo que eles são humanos como a gente, sendo que eles são, tipo, simples. Igual no sábado teve o Hamilton, foi lá pra uma entrevista, ele, tipo, simples como a gente. No sábado de tarde, o Nick Lauda tava lá também. No domingo, o Nico Rosberg foi lá também.
Então foi o seguinte, tipo, vendo... Emenda essa resposta sua com a próxima pergunta aqui, né? Eu gostaria de saber, então, de você, justo esse ponto. Quais foram as personalidades do esporte, cara, que você viu bem de perto, ou de fora dele também, sei lá, o Arnold Schwarzenegger esteve por lá. Mas conta como foi ver esse pessoal todo aí.
Foi uma experiência única, como tá te falando. No sábado, a gente teve o Hamilton e o Nick Lauda, que foram lá para ter uma entrevista. No domingo, veio o Nico Rosberg também. Porque no domingo eu pensava que ninguém viria, porque tava no dia da Fórmula 1, sabe? E uns 10 minutos depois que a gente chegou lá, eles anunciaram que o Rosberg ia dar uma entrevista. Eu tava literalmente uns 2 metros de distância de todo mundo, do Hamilton, do Nick Lauda, do Rosberg. Foi uma sensação que, tipo, não tô acreditando nisso. Acho que eu tava mais perto deles pessoalmente do que eu já tive na televisão, sabe?
Sim.
E foi uma experiência única.
E não permitindo que chegasse pra tirar foto junto? Não aconteceu isso? Não rolou?
Não foi nem que tava tão restrito assim. É que eles estavam muito... Eles estavam correndo pra ir pro outro lado da pista, né? Porque esse lugar que a gente tava na Mercedes era na curva 12. Ou seja, eles teriam que dar a volta no circuito pra ir pros paddock, né?
Uhum.
Mas a gente não teve a oportunidade porque a gente foi um pouquinho devagar, porque teve gente que conseguiu tirar foto com eles, mas tiveram que correr pra tirar um selfie com eles depois que a entrevista terminou.
Certo, e deu direito ao acompanhante essa promoção?
Deu direito ao acompanhante, né?
Tá ótimo, e você levou a namorada?
Eu levei a menina que mora comigo, que mora numa shared house. A gente certo. Tem 5 quartos aqui. E ela é uma das minhas melhores amigas aqui na Austrália, daí eu acabei levando ela.
É
engraçado que ela...
Pode falar.
Engraçado que ela não gosta de Fórmula 1, ela não conhece nada sobre Fórmula 1.
Acabou conhecendo, né, cara?
Acabou conhecendo, é.
É, o Felipe não deixava barato no Japão, não, viu? Ele não perdoava lá. Passava o rodo geral, viu? Mas, né, se ele falar amiga, você lê outra coisa, viu, amigo ouvinte? O Felipe, e assim, cara... Oi. Como que é o clima de trabalho de uma equipe de Fórmula 1 com a Mercedes? Porque mesmo assim, sendo domingo ali, ainda um horário especial, você percebeu o pessoal trabalhando lá, né, cara?
Ah, sim. Primeiro momento, quando a gente entrou nos boxes pela parte de trás, tinha essa sala de engenheiros no lado esquerdo, e o cara abriu a porta e eu pude ver o ambiente de trabalho dos engenheiros, sabe? Todo mundo com fone de ouvido, no computador, e tava todo mundo muito sério. O que ele falou pra gente também, que acho que a maioria dos ouvintes não sabe, é que eles têm um time de engenheiro na Inglaterra, time de 5 a 6 engenheiros na Inglaterra, que acompanha a corrida ao vivo, e eles dão informação sobre o carro da Inglaterra pro time em Melbourne. Ou seja, eles fazem isso... Analisa tudo o que está acontecendo no carro durante a corrida e dá essa informação ao vivo pro time lá de Melbourne. Que mais? Eles tinham os laboratórios na direita também, que eu acho que dava pra checar o combustível e tudo mais. E que eu achei interessante, Daniel, foi uma parte atrás do carro, que tinha uma salinha assim, mas tinha umas duas fileiras de bancos e tudo mais. Ele falou que naquela área eles tinham uma tecnologia que era um óculos da Epson, que era uma das patrocinadoras da Mercedes, que aparentemente sincroniza com seu olho e ele te dá toda a informação do que está acontecendo. Olha, então, se você olhar pro carro, você pode... Se olhar para um mecânico, te dá o nome dele, o que ele está fazendo e tudo mais. É a mesma coisa com o carro. Com o fone de ouvido que você também pode usar naquela área, eles te dão toda a informação. Praticamente você está no rádio do time. Você ouve tudo o que eles estão falando com a Inglaterra, com o piloto e com o time também.
Cara, que impressionante, meu. Confesso para você que eu desconhecia isso.
É, quando ele me falou, eu pensei que, nossa, isso é tipo de filme, né? Só coisa de filme.
Certo. Eu ia perguntar para você agora o que mais tinha ali chamado a atenção na equipe Mercedes, né? Mas eu acredito que seja isso, né? Ou tem alguma coisa que também te chamou muito a atenção?
Eu acho que foi isso. Que quando ele me falou dessa tecnologia da Epson, eu pensei, nossa, não tinha nem como acreditar.
É. Eu realmente, eu tô assim, cara, sentindo uma inveja branca de você agora, cara. Putz, eu não ter visto esse óculos, essa tecnologia, cara. Mas, Felipe, fala agora, cara, com relação não só na Mercedes, né, mas nas outras equipes, né, as que você conseguiu ver ali pelo paddock, pelo pit wall, que mais você, né, ficou assim impressionado com elas também? Você notou alguma coisa diferente em alguma equipe, um ambiente de trabalho mais descontraído ou mais tenso, tá? Como é que foi isso?
Então, o tour era só da Mercedes, ou seja, a gente não pôde andar até o final do paddock para ver todas as equipes e tudo mais. E quando a gente passou para o outro lado do box, a gente também não pôde andar muito para conhecer as outras equipes, né? Uhum. Por isso, eu não teria como te falar como que foi o ambiente das outras equipes.
Só deu para ver de passagem, assim, né?
Acho que nem de passagem, porque o box da Mercedes era o primeiro. A gente entrou nessa parte do paddock e foi direto pro box da Mercedes, né?
Não, e do se outro a entrada lado... fosse pelo outro lado, né?
Daí teria como ver todas as equipes.
Mas tá bom, cara, que é isso, já valeu demais. E assim, onde que você ficou assistindo a corrida em si? Assim, qual ponto do circuito vocês estavam?
Foi na curva 12, que é uma das curvas mais rápidas, é a curva mais rápida do circuito.
Tá, e aquela curva 12, se eu não me engano, é quase já chegando, né, na reta,
é,
não é?
Aquela curva é um S.
Isso, eu sei qual que é. Tá? A emoção ali de ver os carros deve ser impressionante, né, meu amigo?
Nossa, foi demais, hein? O barulho do carro não é o mesmo, o barulho do carro não é o mesmo igual a 3 anos atrás, 4 anos atrás, mas o... A sensação ouvindo os carros passando tão rápido, tão, tão perto da gente, ainda é o mesmo.
É, e na hora, no momento do acidente do Alonso, né, baixou uma preocupação lá no autódromo, cara?
Ah, sim, com certeza. Principalmente quando todo mundo viu que era caso para bandeira vermelha, e todo mundo começou a ficar um pouquinho preocupado com o Alonso.
Não. Eles não passaram perto de você com a McLaren, né? No caminho?
Ah, não passaram, não.
Tá. E assim, Felipe, dentro ali, né, do paddock, né, cara, você sentiu, né, que o clima lá, por causa do sistema de classificação, né, que o pessoal acabou dizendo que foi um fracasso, né, cara, você sentiu alguma coisa no ar, assim, entre eles? Pode ser também entre os fãs, assim, tipo de ficou faltando algo, foi algo sem tempero, ou você escutou alguém criticando esse sistema lá?
Então, pra ser sincero, eu ouvi até desse membro da equipe da Mercedes que ele não estava feliz com esse sistema de classificatório no sábado, porque tirou toda a emoção. Os últimos 5 minutos do treino foi praticamente dois carros na pista e ele já sabia o que ia acontecer. Eu também falei com o Dom Story, que é o piloto da AMG na categoria GT aqui na Austrália. E ele estava sendo nosso motorista no final de semana, e ele também falou que estava bem, desapontado com esse sistema classificatório, né? Eu acho que era esse é o sentimento de todo mundo lá no autódromo.
É, foi geral.
Não teve, isso, né? Foi geral, é. Não teve muita emoção e que eles deveriam trocar isso.
É, foi um anticlímax, né, cara? Todo mundo esperando muito e aí acontece aquilo, né, cara? Então, realmente, espero que eles tenham um bom senso para decidir pro Bahrein, né? Parece que a regra caiu, agora vai voltar, mas que tenham um bom senso para não prejudicar a competitividade desse esporte e a beleza dele, tá? Com mas certeza. Você sentiu a categoria mais competitiva em 2016?
Olha, eu acho que sim, hein? Um bom exemplo é a nova equipe Haas chegando em sexto ou sétimo por aí. E acho que isso pode trazer boas esperanças para todo mundo que acompanha a Fórmula 1 de perto e gosta de ver a emoção, né?
Não, com certeza, né, cara? E agora, Felipe, só um assunto um pouco fora da Fórmula 1, né? Eu sei que você é muito fã de automobilismo, mas você também curte outras categorias, né? Como o Campeonato Australiano aí de V8 Supercar, você acompanha as categorias na Austrália. E como é a identificação do fã australiano com o automobilismo, meu amigo?
Então, a V8, ano passado, eu acompanhei algumas corridas que aconteceram aqui perto também. Em Victoria, que é o estado de Melbourne, a gente também tem a corrida de MotoGP em Phillip Island, que seria umas 2-3 horas daqui. E a V8 também corre lá, né? E a paixão do pessoal australiano aqui é demais, demais, demais. Eu acho que diria um pouquinho até parecido com o japonês. O japonês é bem excêntrico, bem criativo com as formas de demonstrar a paixão deles. Mas na Austrália também não deixa a desejar, não. Eles são bem apaixonados pelo esporte.
Que bacana, cara. Que bacana mesmo. E é isso aí, Felipe. Uma última pergunta, então, cara. Onde você vai continuar acompanhando automobilismo no futuro, cara? Você vai continuar na Austrália? Ou você pensa em retornar ao Japão, Brasil? Ou vai partir para a Europa, Estados Unidos? Quais são os seus planos aí?
Uma boa pergunta, Daniel. Mas eu tô pensando em, ainda esse ano, assistir a corrida em Singapura, de noite. E acho que seria Singapura seria meu próximo passo.
Então, vamos firmar um compromisso aqui, cara. Você indo para Singapura, você cede outra entrevista aqui pra gente.
Tranquilo.
Beleza? Então é isso aí, beleza. Felipe. Eu gostaria de agradecer imensamente, cara, você ter se disponibilizado aí a ceder essa entrevista aqui pra gente, né? Um amigo de longa data, né, cara? Foi um aluno, se transformou em amigo. E por mais que o tempo passe, a gente sempre mantém um contato ou outro. E espero um dia que você estiver aqui no Brasil, cara, se der até para participar, né, dos eventos que a gente vai marcar com o pessoal que ouve o Fórmula Full aqui, tá bom? E desejo para você muitos GPs, cara. Em qualquer lugar do mundo que você esteja, você é um cara que com certeza ainda vai fazer muita história no automobilismo.
Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade de dar essa entrevista aqui, de falar com você, amigo de época também. E como você falou, espero que um dia a gente possa se encontrar no paddock da Fórmula 1. E boa sorte pra gente, boa sorte pra vocês aí.
É isso aí. Obrigado, então, Felipe. E o amigo ouvinte, né, dessa vez, permanece aí que o Ayrton Leal vai colocar um áudio, né, aqui no final desse programa, de 14 minutos, que foi a minha participação, né, na quarta-feira, dia 23, na rádio, né, Clube 96,3 FM de Araçatuba, na qual eu comentei o resultado da corrida em Melbourne. Vai dar uns 14, 15 minutos aí, tá? E depois, né, a gente finaliza o programa com uma musiquinha, um bom som, da qual só o Ayrton Leal sabe selecionar, tá bom? Então é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez, o Felipe. Um abração e manda o áudio aí, Ayrton.
Jimenez, fala, garoto, boa noite.
Boa noite, Nocinho, boa noite aqui o Bueno, o Branco, o nosso grande Anderson Braga e também, né, pro Osmar aí que tá acompanhando sua mãe, né, torcer pra tudo de bom com ela, né, e também pro amigo, né, seleto ouvinte aí da clube, né, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com você pra falar da grandiosa, maravilhosa Fórmula 1.
Muito bem, garoto, e o Branco esqueceu que você é São Paulino também,
pois né? Pois é, aqui hoje são três São Paulinos, um palmeirense e só um corintiano aqui com o Bueno, né? Mas não adianta muita coisa que todo mundo trabalha pro dono que é corintiano, então.
Então não tem jeito, não tem como. É, eu falo, não adianta nada, viu?
Entendeu? Deu pra entender quem manda.
Muito bem, rapaziada. Vamos começar falando então de Fórmula 1, porque tivemos o final de semana, você não veio na segunda-feira, veio ontem, mas, ontem no caso, né? Mas nós temos as informações que você trouxe pra gente, são, olha, sensacionais aqui. Vamos acelerar, agora são 19h40, rapaziada.
Fórmula 1.
Chega, tá aqui a terceira, quarta, quinta, sexta. Até a décima aqui. Vamos lá, Daniel Jimenez. Fala do GP da Austrália, né? E deu Rosberg. Rosberg faturou a primeira página do ano aí, lá na Austrália.
É, isso aí, né, Nilcinho? Né, o Hamilton. O grande favorito para a corrida, né? Fez a pole, estava dominando, andando bem na frente. A gente falou aqui semana passada, né? Os primeiros treinos com chuva, ele foi meio segundo mais rápido. Confirmaram o favoritismo, né? O Rosberg acabou fazendo a pole position, né? Com o Hamilton largando em segundo. Porém, na largada, o Vettel foi mais esperto, pulou na frente. A dupla da Mercedes meio que se estranhou. O Hamilton caiu para sexto e a Ferrari mostrou que está competitiva, Nilcinho.
Que coisa boa, né? Pelo menos Vettel, isso. Uma boa informação.
É, o Vettel sentou a bota, foi embora, né? Muito à frente dos demais. Porém, né? A Mercedes acompanhando de perto. Se não fosse a tática errada nos pitstops da Ferrari, que optou por uma tática, né? Digamos assim, mais agressiva, ou seja, fazer mais de uma troca de pneus, correr com pneus mais macios, ela teria vencido a prova. A Mercedes foi mais conservadora, colocou pneus médios, tá? Para ir até o final. Resultado, a Mercedes ficou na pista, os pilotos conseguiram, né, manter o tempo de volta, ou seja, giraram rápido, tá? E aí terminaram na frente do Vettel, né? Então terminou Rosberg com Hamilton em segundo e o Sebastian Vettel em terceiro.
Mas é, pelo menos começou legal, né?
Sim.
A Ferrari demonstra alguma coisa, né, Branco, rapaziada? Pelo menos assim, não vai, a gente não tem aquela coisa de decorar o hino alemão, né?
Ah, realmente, né?
Eu até decorei o alemão ano passado, eu sabia cantar de cabo a rabo no alemão.
Eu queria fazer uma pergunta pra essa
Ferrari. Manda lá, vai.
Eu esqueci dele, que ele é São Paulino, né? Desculpa. Mas é o seguinte, não, é porque ele tá que nem eu, vê uma vez por ano.
Exatamente, só quando veio o São Paulo.
Mas ó, o que que acontece com os nossos pilotos? A gente tá com dois pilotos na Fórmula 1?
Tem o Massa e o Darce.
Aquele outro menino, ele não veio mais. Como é que chama aquele? Aquele outro rapaz da Fórmula 1 brasileiro, como é que chama ele? Que
o Felipe
correu
Massa,
o ano passado.
O Bruno Senna.
Ele não parou?
O Bruno Senna tá no Endurance. Ele vai fazer Le Mans agora, as 24 horas de Le Mans, tá? E ele já tá já há dois anos, quase dois anos e meio correndo no Endurance.
Ah, tá legal. Agora, esses os nossos, que nem o Massa, né? O que que aconteceu? Ele não foi bem nos treinos, desculpa aí, que eu tô sinceramente por fora do que...
O Massa terminou na quinta colocação,
foi bem,
né?
Na quinta. Mas nos treinos ele foi bem, antes da primeira prova?
Na classificação, né? Ele acabou se classificando em sexto pra largada, porém na sexta-feira, que foi quando eu passei aqui pra fazer o programa, eles não tinham quase nem entrado na pista. Então, a previsão que não seria tão bem, né? Porém, conseguiram marcar um bom tempo, largou em sexto, né? Se classificou à frente do Bottas, né? E andou mais. Lembra a expectativa nossa que o Bottas
Exatamente.
Ia enfiar o sarrafo, né? Mas acabou que o Massa tá aí, né, meu? Dando uma sobrevida aí nessa
Tomara
temporada.
Tomara que continue assim.
Sim, né? A gente, quando fala que pode ir mal, não é que a gente torce contra. A gente torce a favor, mas a gente tem que falar a realidade. Mas o Massa terminou em quinto, né? Com a Williams, um excelente resultado. E a atualização para a próxima prova agora, né, assim, no Bahrein, vai ir pro carro do Massa, que era o combinado. Vai colocar um bico novo, né? Só um dos carros vai ter esse bico. Quem terminasse na frente na Austrália ia receber esse bico. O Massa vai receber então.
Olha, muito que bacana.
Ô Jimenez.
Oi.
Deixa eu fazer só mais uma pergunta pra gente não te encher muito as paciências.
Que é isso?
Não, é sério. Você acha que o Massa, esse ano, ele tem chances de pegar assim melhor na pontuação ou até ser um campeão? Nesse ano de 2016, porque o ano passado ele não foi legal, né?
Certo.
Então, o que que você acha desse ano? Você acha que a máquina tá boa?
É complicado, porque eu acredito que a Williams pode conseguir o posto de terceira força, né? E ele vai disputar com o Red Bull esse posto de terceira força. E o Daniel Ricciardo, apesar de todos os problemas da Red Bull, ele terminou em quarto, né? Aliás, o próprio, né, a própria chefia da Red Bull já admitiu, né, que a Toro Rosso tá andando mais que a Red Bull. né, pra você ter uma ideia. Então a chance da Williams, né, reverter esse resultado que o Ricardo chegou à frente deles na Austrália é muito grande. Então eles podem ser a terceira força. Eu vejo o Massa podendo beliscar um quinto lugar no campeonato de construtores, não, perdão, de pilotos, e a Williams o terceiro nos construtores. Mas vai ter que remar muito e não se esqueça, só foi a primeira etapa. Ainda são 20 corridas esse ano.
É, só tá começando, né?
E
o outro piloto? O
Nasser. Ai, rapaz, o Nasser, coitado, meu. 15º colocado, se arrastando.
Tá ajudando a máquina também, né?
A Sauber tá horrível, Nilson.
Horrorosa. Falamos sobre isso, inclusive, né, Sereno?
Não tem dinheiro, não tem investimento, não tem desenvolvimento. Tá à beira da falência.
É duro porque eu fico me perguntando, né? Por que que então entra, né? É porque a gente é brasileiro, a gente torce pelos pilotos do Brasil, né?
Sim.
Aí o cara já entra com uma equipe, uma máquina falida, né? Que a gente, na primeira corrida, o Gimenez está falando essas coisas. Você imagina daqui a
20. Especialista no assunto,
como
né?
Mesmo você falou, são 20 e quantas?
21 corridas. 21.
Assim. Nossa!
Falta 20 ainda.
E no primeiro ele já, né? A máquina não tá boa.
Quer dizer,
a
tomara que desenvolva, tá, né?
Tomara que alguma coisa aconteça entre um patrocínio, senão termina no meio da temporada.
Exatamente, rapaziada. A coisa tá feia pra todo mundo, né? E essa prova, né? Eu acho que o que mais marcou foi aquele acidente. Esse é uma coisa incrível, né? Do Fernando Alonso.
Realmente.
Capotou o carro.
Plasticamente aquele acidente, na hora que aconteceu, todo mundo esperava o pior, mas ele saiu rápido do carro, né? Ele não permaneceu ali, tinha um espaçozinho entre ele e o muro, ele saiu. Ali, supostamente, o Alonso, né? Ele errou a freada, né? O Esteban Gutierrez, né? Da Force India, tava fazendo um traçado também não tão usual, ou seja, ele veio pra direita, depois ele veio pra esquerda. Ele se arrependeu de ir pra direita porque tava chegando a curva, então ele foi fazer a tomada da curva. Parece que ele freou na hora certa, o Alonso que freou mais tarde. Aí ele tava 27 km/h mais rápido que a Force India. E aí você junta com o vácuo, aí o carro é sugado pra traseira do outro.
É absurdo.
Aí ele bate ali, ele vai no muro, aí do muro ele pega a grama, da grama ele pega a brita e o carro capota. Melbourne, o circuito ali, né, na Austrália, no Albert Park, tá, Nilson, pra ficar claro aí pro amigo ouvinte, é um circuito que não é permanente, ele só é montado pra aquela corrida, é um parque. Entenderam? Então os muros estão muito próximos. Se fosse aquela área de escape com asfalto, como já são os autódromos modernos, ele não tinha nem capotado. Entendeu? Ele ia lá rodopiando e tal, ia xingar e acabou. Né? Mas realmente esses circuitos ficam perigosos, né? O muro é muito perto.
Mas você viu também a segurança do Fórmula 1,
sim,
você percebeu? O carro foi destruindo.
Destruído,
lá.
Perda total.
O cara pegou e saiu do carro, aquela coisa toda.
Salvou só o motor, Nilcinho.
Rapaz, que coisa absurda.
Você viu o valor que a McLaren vai pagar nesse carro aí?
Não, qual
valor? $1.2 milhão de prejuízo.
$1.200.000?
Sim. Tudo que detonou ali.
É muita coisa, né, rapaziada?
Pois é.
Olha, por falar nisso também, a Haas estreou bem, né, o Daniel? Foi o sexto lugar, isso?
Que excelente resultado para uma equipe estreante. Lembra que a gente avisou aqui, Nilzinho?
Sim, claro.
Falei, ó, motor Ferrari, transmissão da Ferrari, tem um tapa no designer do carro, na aerodinâmica da Ferrari, com certeza, né? E ele que vem da NASCAR, o Gene Haas, né? Tão campeão lá na NASCAR, uma categoria completamente diferente, mas chegou mostrando resultado, tá? Então a gente teve um pódio com Rosberg, que é Mercedes, Hamilton, que é Mercedes, Vettel, que é Ferrari. Aí nós tivemos o Ricardo, né? Com motor Renault em quarto, o Massa com motor Mercedes em quinto e o Grosjean com outro motor Ferrari em sexto. Então, quer dizer, eles pegaram o material, desenvolveram bem, sabe, fizeram a lição de casa e o mecânico da equipe tava lá com a camisa, né? Escrito em inglês, você percebeu? Tenham medo, Haas está aqui.
Haas está aqui. Brinca com essa criança, né?
Pois
vou falar, quem decepcionou foi o Kimi, abriu o bico o motor do Kimi Raikkonen, né?
É, rapaz.
Ô, Kimi.
Só antes de ir pro Kimi Raikkonen, só consertando aqui um adendo, Nilcinho, eu falei sem querer o carro do Esteban Gutierrez, perdão, eu acabei falando Force India, é Haas também.
É Haas
também. Eu acabei de me confundindo. Exatamente. Aqui. Bom, e o Kimi, né, cara, a Ferrari abriu o bico, saiu labaredas pela entrada de ar, isso preocupou a equipe, né, e eu acho que a equipe depois daquilo também foi mais comedida na tática do Vettel, não quis forçar, né, vai que desse um problema.
Ô, Daniel, você colocou aqui, não entendi bem aqui, é o brasileiro, como é que é o nome, rapaz?
Pipo Derani,
ele venceu as 12 horas de
Sebring, nos Estados Unidos.
Olha isso, parabéns, né?
Ele venceu a abertura do campeonato do IMSA, né, nos Estados Unidos, que é um Endurance, semelhante ao que é Le Mans na Europa, tá? O WEC, né, que a gente fala.
É bom, garoto, então, né?
Não, é muito bom, cara. Ele venceu, então, as 24 horas de Daytona, né? E acabou vencendo também as 12 horas de Sebring, que foi a segunda etapa, tá? Ele corre pela Tequila Patron, que é motor Honda, e um chassi que era equipe de Fórmula 1, Nilcinho, Ligier.
Da Ligier,
é, né? É, a Ligier, que era a equipe da Fórmula 1 nos anos 90, anos 80, 70.
Eu lembro.
Né? Ele corre, né, com um quarteto, né? Ele, com os norte-americanos Scott Sharp, Ed Brawl e Johansson von Overbeck, tá? E o Christian Fittipaldi, outro brasileiro que é bicampeão da categoria, foi o terceiro com o Covert. Oswaldo Negri Júnior foi o sétimo, tá? Daniel Serra, o filho do Chico Serra, uma Ferrari, foi 18º. E o Rubinho, que foi segundo em Daytona, o Rubinho tá lá, hein?
O Rubinho tá lá?
É, teve problemas com seu Corvette e foi só apenas o 43º.
O Rubinho, ele mantém, né? É sempre o Rubinho.
Nilcinho,
é sempre o
Rubinho. Nilcinho, ele foi segundo em Daytona, Nilcinho.
É sempre o Rubinho.
Venenoso, hein, Nilcinho?
Ô, louco! Vamos falar um pouquinho da MotoGP rapidamente aqui, que esse Jorge Lorenzo, ô Jorge, estreou com vitória no GP. Jorge Lorenzo, garoto.
É, GP do Qatar. Jorge Lorenzo, como dizem os espanhóis, venceu a prova com a Yamaha, né? Sem ser muito incomodado, as Ducatis, né? Que seguram ele de perto, o André Dovizioso foi o segundo e, né? O Iannone, né, cara, acabou caindo, meu, quando tava pra ultrapassá-lo, caiu sozinho, Nilcinho.
Meu Deus do céu.
Tava vindo pra cima, sabe?
Tava chegando.
O grande Mark Marques não fez nada, assim, de muito relevante, ficou ali brigando com as Ducatis, acabou em terceiro, e o Valentino Rossi numa corrida apagada, irreconhecível. Saiu em quarto, ficou em quarto, foi, sabe... É, não era o mesmo piloto, viu, cara? Não sei o que deu no Valentino.
Mas o Valentino
Rossi
já venceu quantas vezes?
Acho que ele é 9 vezes campeão, somando a todas as categorias, 7 da principal.
Parar, né?
Não, eu pararia, né?
É verdade, né?
Entendeu? Vamos curtir uma grana aí, né?
Exatamente, cara. Já corri contra ele, né?
Sim, é, na Fórmula Honda Bis.
É, então.
Verdade, ele era o bebê.
Só pra encerrar disso. Só pra encerrar agora. Que história é essa do Superman que venceu na NASCAR?
É, rapaz. Pela promoção aí do filme, né?
É.
Tá chegando aí, né? Batman versus.
É hoje?
É, estreia hoje, cara, imperdível esse filme, hein? Batman vs Superman. Dois carros da NASCAR, então, receberam essa pintura da Hendrick Motorsports, né? E um deles foi o Jimmy Johnson, carro 48 com o Superman, e o outro foi o Dale Jr., Ian Earhart Jr., né? Que foi com o Batman, entendeu? Então estaria os dois carros na pista. Vamos ver quem venceria o primeiro duelo antes do filme.
Então, rapaz.
Ganhou o Superman.
Ganhou o Superman.
Tá, ah,
tá vendo, Branco? Tá. Na NASCAR, que história legal, né? Divertido pra caramba também, viu?
É bacana.
Vou falar em Superman versus o Batman, nós temos aqui Braguinha versus o Branco. Vai, garoto!
Não, você falou encerrar aqui, encerrar.
Duas feras.
Eu tenho mais uma pergunta. A próxima etapa, Daniel, é onde vai ser?
No Bahrein.
Bahrein?
Tá, tá dia 3 de abril.
Bahrein, isso.
É 3 de abril. É, daqui uma semana.
Duas.
Duas, né?
Daqui a duas semanas.
Ah, é
aqui o calendário,
é,
aqui, ó. 3 de abril.
Semana do dia 29.
Você, né, quer ir lá, Branco? Vou pegar uma passagem aqui pra você.
Olha, Nilson, tá? Eu prefiro ficar aqui mesmo.
Não, eu. Você conhece o Bahrein?
Você
não conhece o cabelo ainda.
Que horas que vai ser a transmissão?
Meio-dia, viu? A corrida começa meio-dia. Então você prepara aquele almoço gostoso, um churrasco. Chama o Osmar, eu, Nilson, o Amadeu.
Convida a rapaziada, né? Não, eu não vou poder, vou estar lá.
Vai estar lá, Nilson. A vida é triste nessas horas.
Um convite aí que eu não posso recusar.
Que chato, vai ter que deixar a gente sozinha.
Então, vou sentir muita falta de vocês lá.
Vai.
Nossa senhora, vou sentir cada. Vou olhar assim, né? No deserto lá, aquela moça falou: cadê o Branco? Não tá aqui. Convidei o Branco, não veio. Convidei o Daniel Chimé, não veio. Né? Braguinha, ô, Braguinha. Passou baixinho, pensei, eu chamei de Braguinha. Confundi, não era também. Aguinaldo Bendo a gente se fala.
O meu sim. É Bahrein, né?
Bahrein.
Tá, eu vou caminhar você lá pra Israel.
É do lado, é do lado.
Vai errar, hein?
Que isso, tá louco?
A gente vai ver se vê você na televisão, tá, Nilcinho?
Estarei lá.
A hora que acabar a corrida, você desmontando lá os cachorros das equipes carregando, tá?
Sentei da posição, tá? Agora são 19h53, tudo sobre o mundo da velocidade com essa fera, Daniel Jiménez. Ô, Braguinha, fala nisso, oi, chegou do Bahrein aqui, informação, como é que tá o nosso WhatsApp aí, garoto?
O WhatsApp está bombando como sempre, né, Nilson?
Promoção Coelhão do Paulistão.
The time has come
Give it back.